Dia da Consciência Negra no Rio marca incentivo à economia preta. Cortejo ao redor do Monumento de Zumbi mistura batuques e dança. No meio da Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro do Rio de Janeiro, o monumento em homenagem ao líder negro Zumbi dos Palmares amanheceu nesta quinta-feira, 20, cercado de manifestações populares, como música e dança. O local é um dos pontos mais tradicionais da celebração do Dia da Consciência Negra. Em meio às atrações e discursos de ativistas e personalidades do movimento negro, um enorme buffet vendia pratos da culinária afro-brasileira. O ponto de venda era uma expressão do que a empreendedora Carol Paixão chama de economia preta. O conceito, também conhecido como Black Money, em inglês, dinheiro negro, consiste em um movimento socioeconômico de fazer o capital girar dentro da comunidade negra. É uma economia que bebe da africanidade, diz a empreendedora à Agência Brasil. A gente está falando de uma economia que visa a população preta, que visa empregar mais pessoas pretas, completa ela, em meio a pratos da África do Sul e Moçambique, além da feijoada brasileira. Manifestações populares no centro do Rio de Janeiro no Dia da Consciência Negra. Na foto, cortejo da tia Ciata, foto, Thomas Silva, Agência Brasil Carol é responsável pelo Império Kush, estabelecimento no centro do Rio. O nome é referência a um antigo império africano. Ela explica que o conceito de Black Money também se estende à relação com outros empreendimentos. Quando a gente fecha parceria de prestação de serviço, a gente também visa que sejam todos pretos, enfatiza. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pessoas pretas e pardas vivenciam mais o desemprego do que as brancas, além de receberem salários menores e trabalharem mais na informalidade. Veja a galeria de fotos. Dia da Consciência Negra no Rio de Janeiro, reparação à frente do busto gigante de Zumbi, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, CEDINE, Luiz Eduardo Oliveira, o Negrogum, aponta que a presença, ano após ano, no monumento no dia do feriado é um sinal de persistência. Nós temos que ter reparação já, declarou a Agência Brasil, em referência aos danos causados por mais de 300 anos de escravidão negra no país. O CEDINE é uma instância que reúne representantes do governo estadual e ativistas, como o Negrogum. Quilombola Zumbi liderou a resistência contra a escravidão em um conjunto de quilombos que existiu por cerca de um século, onde hoje é a cidade alagoana de União dos Palmares. Ele foi morto em 1695, maior que 20 de novembro. Saiba a origem da data e quem foi Zumbi dos Palmares. Negrogum, Bia Nunes e Rose Cipriano participam de ato no Dia da Consciência Negra no Monumento a Zumbi. Foto, Thomas Silva, Agência Brasil. Necessidade de reparação é vocabulário presente nas comunidades quilombolas. De acordo com o censo do IBGE, em 2022, havia no Brasil 1,3 milhão de quilombolas, correspondendo a 0,65% da população. 8 em cada 10 vivem com saneamento básico precário. A presidente da Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, Aquilerge, Bia Nunes, enfatizou a pressão exercida por descendentes de habitantes dos quilombos. Se não fosse a população originária e a população quilombola, nós não teríamos a biodiversidade que temos nesse país. É isso que representam os territórios quilombolas no Brasil, completou a líder que representa 54 comunidades quilombolas fluminenses. Favelismo. O escritor, filósofo e ativista G. Coelho vê semelhança entre a resistência dos quilombos, no tempo da escravidão, e as atuais favelas. Ele contextualiza que o Monumento de Zumbi fica a cerca de 600 metros do Morro da Providência, considerada a primeira favela do Brasil, surgida no final do século XIX, para abrigar soldados que combateram na Guerra de Canudos, 1896 a 1897, na Bahia. Escritor Geraldo Coelho, autor do livro Favelismo, A Revolução que Vem das Favelas, foto, Thomas Silva, Agência Brasil. G. Coelho considera que atualmente a resistência acontece por meio de disputas no campo das ideias. Ele defende que sejam criadas universidades dentro de favelas brasileiras. A maioria das pessoas que vão falar sobre nós vão contar uma história que não é a nossa história, que não é a nossa realidade, critica. A gente precisa ter uma universidade, não é contando a história a partir deles, e sim a partir de nós, do nosso conhecimento. Acrescenta, de acordo com o IBGE, pretos e pardos são 55,5% da população do país, no entanto formam 72,9% dos moradores de favelas. Luta de todos no evento, que também teve ação social como campanha de vacinação, o deputado federal Raymond, PT Minas Gerais, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, defendeu que, a luta do negro não é só do negro. É claro que o negro tem o espaço de fala do racismo que sofre, mas nós, os brancos, que compreendemos que essa terra é de todo mundo, temos que ser solidários na luta e colocarmos-nos à disposição para fazer essa luta, para que a humanidade aconteça, disse a Agência Brasil. Convite à marcha ao dia de celebração e cobrança também serviu para a coordenadora do Comitê Estadual da 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negra, Rose Cipriano, fazer um convite para a manifestação popular que será realizada, em Brasília, na próxima terça-feira, 25. Angela Davis, ativista negra americana, já diz, mulheres negras movimentam a estrutura da sociedade, é por isso que vamos para a Marcha por Reparação e Bem Viver, incentiva. A primeira edição do movimento ocorreu em 2015, também na capital federal. São esperadas 1 milhão de pessoas na próxima semana. Cortejo da Tia Ciata percorre ruas do centro do Rio de Janeiro, foto. Thomas Silva, Agência Brasil. Cortejo Tia Ciata. As ruas que cercam o Monumento de Zumbi foram espaço de apresentação do Cortejo de Tia Ciata, 1854 a 1924, negra baiana considerada a matriarca do samba. Milhares de pessoas de baianas carnavalescas a crianças de escolas de samba, formavam a manifestação cultural repleta de referência à cultura afrodescendente e mistura de batuques, como samba, maracatu, afoxé e bateria de escola de samba. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhou a celebração. Brasil, Angola. O cônsul-geral de Angola no Rio de Janeiro, Matheus de Sá Miranda Neto, deu tom internacional à celebração, lembrando que o mês de novembro também é representativo para Angola, nação africana origem de negros escravizados que vieram para o Brasil. Novembro para nós é um mês muito importante. É o mês que resultou a grande luta que tivemos de travar contra o colonialismo, luta que nos conduziu ao 11 de novembro de 1975, a nossa independência. Assim como o Brasil, Angola foi colonizada por Portugal.